Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
Hoje o assunto tem a ver com animais no trânsito, tanto fora do carro quanto dentro do carro. Vamos falar aqui então desse assunto hoje no Sinal Verde. É o quadro de mobilidade urbana aqui do Conexão Senado. O Bruno Lourenço já está aqui no estúdio do Conexão e a gente dá um bom dia para ele. Bruno, bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisele. Bom dia, ouvintes. E o Anderson Mendan, ele estava lembrando. Não, a gente não vai falar dos animais ao volante. Vamos falar apenas daqueles bichinhos que a gente transporta com carinho, que a gente transporta no nosso carro, ou daqueles que andam na rua. Porque é o seguinte, o Código de Trânsito prevê duas situações que envolvem animais, né? Animais na pista, está lá no artigo 52. Os veículos de tração animal serão conduzidos pela direita da pista, junto à guia, sempre que não houver faixa especial a eles destinada, e os condutores devem obedecer sempre que possível, porque também é uma coisa difícil de você cobrar isso, tem que obedecer as normas previstas que estiverem no código.
Você está falando daquelas, por exemplo, uma carroça.
Uma carroça.
Puxada talvez por um cavalo ou por um jumento. E aí tem que obedecer ali a faixa destinada para ela, sempre do lado direito.
É, tem que ficar no lado direito. Não vai querer ultrapassar, ficar na faixa da esquerda, que é a faixa para ultrapassar, faixa para veículos rápidos, né? Então, ficar sempre ali na direita, o bom senso, as pessoas acabam tendo que fazer isso, né, na prática. E se for fazer, cruzar a pista para pegar um retorno, alguma coisa, tem que, já que não tem um pisca-pisca lá, tem que fazer sinalizar com a mão.
Algumas tem, viu, Bruno?
É, tem algumas. Eu já vi até algumas mais emperiquitadas com farol. Aqui em Brasília tem bastante, né? Muitas carroças aqui andando. Então a pessoa tem que, sempre que possível, tentar obedecer o que seriam as normas de carros, né? E agora, tem também aquele caso de rebanhos. O que, que é? A pessoa vai atravessar uma rua ou vai andar ali com alguns animais, podem ser bois ou mesmo ovelhas. No Nordeste é muito comum, né, também. Então, os animais estiverem isolados, né, mesmo que seja um cavalo só, a pessoa puxando, ou em grupo, só podem circular quando conduzidos por um guia. Bem, também não vai poder ir lá multar o animal, né? Mas tem que ter o animal. O dono de uma fazenda tem que ter a sua responsabilidade, não vai deixar abrir ali a porteira e deixar os animais atravessarem a pista sozinhos. E os animais que estiverem andando ali na pista, né, conduzidos lá para a pessoa, também tem que ficar ali na direita, na faixa mais de lentidão. E as autoridades de trânsito devem recolher os animais, isso é importante, que se encontrarem soltos nas vias e também devolver aos proprietários, depois que eles pagarem os custos dessa apreensão ou mesmo os custos de um depósito. Porque quando o veículo é apreendido, um carro, ele vai para o depósito e lá tem os custos por aquela apreensão e o tempo que vai ficar lá. E o Código de Trânsito diz lá que essas normas também se aplicam aos animais. Então, se o Detran calcular lá, não, o custo para guardar aqui de um cavalo, 2, 3 dias é tanto, o proprietário, para ter o cavalo de volta, vai ter que pagar também essas taxas. Agora, falando de animais como passageiros, né? No artigo 235, tá lá: conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas do veículo, salvo nos casos devidamente autorizados, é uma infração grave com penalidade de multa e a retenção do veículo, né? A multa hoje seria de R$ 127,69, R$ 195 a partir de novembro, como a gente falou aqui na semana passada. Então, conduzir animais na parte externa do veículo, okay, na caminhonete, a gente costuma ver, às vezes, ali uma pessoa com um cachorro, lá, um cachorro de maior porte, na caçamba de uma caminhonete, isso é infração grave, né? Uma outra infração que é média é dirigir o veículo transportando pessoas, animais ou volume à esquerda ou entre os braços e pernas. Isso é uma infração média, a penalidade é a multa de R$ 85,13, R$ 130 a partir de novembro. O que isso aqui passa para a gente? A ideia é que o animal esteja devidamente acomodado e que esse transporte não ofereça riscos para a direção do veículo, nem para o animal e nem para o condutor. Eu, pesquisando na internet sobre isso, já vi Teve um caso, achei interessante, que era uma pessoa que estava levando um gato solto no carro e o gato, que é ágil, aquele bicho danado, ele se acomodou nos pedais ali.
Eita.
E aí acabou provocando um acidente porque a pessoa foi pisar na embreagem, pisar no freio e cadê? Tinha um gato ali no meio, o que que você faz? Então, essa que é a ideia do Código de Trânsito. Não é para levar um animal solto porque ele pode se deslocar e tal. E o mesmo, quando a gente fala que animal, a gente pensa no gato ou no cachorro, mas essas regras aqui valem também para passarinho, hamster, qualquer animal doméstico ali que a pessoa for transportar, ou mesmo que não seja um animal doméstico, for levar um porco vivo para fazer um negócio. Bem, se não tiver um veículo apropriado, se for acomodar no carro, tem que ser numa parte separada para que não cause riscos ao condutor, né? Então, como que deve ser essa acomodação? Com cinto de segurança, há cinto de segurança próprio aí para os cachorros. Pet shop hoje em dia tem tudo, né? As lojas de produtos para animais tem tudo. E tem um adaptadorzinho também que se encaixa a peitoral do animal no encaixe do cinto de segurança do carro, né? Isso normalmente é mais para animais de pequeno porte. Tem ainda também uma grade divisória, que é nesses veículos peruas, né? Você bota uma grade ali, separando o porta-malas da parte interna, onde está o motorista e talvez outro passageiro. Então ali você também vai prender o animal com um cinto ali, alguma coisa, para ele ficar mais ou menos protegido ali no caso de um acidente, e com essa grade para separar a parte de trás da perua do interior do carro. E também, mas o mais recomendado mesmo, mais recomendável, é usar caixas de transporte. Essas que tem para
os boxes.
Em aviões, né, para o transporte interestadual, intermunicipal. Então essas caixas de transporte são as mais indicadas. Você bota ali, algumas já tem o encaixe certinho para o cinto de segurança, o animal vai ficar lá, não vai oferecer risco nem para quem está dirigindo, nem para o passageiro e nem para o próprio animal, né? Então, e outra coisa é que tem casos aí que alguns animais que enjoam, e aí eles ficam, podem ficar tensos ou podem
agitados
e aí atrapalhar a pessoa que está dirigindo. Então é bom às vezes ir no veterinário e ver se seria o caso de não dar um remedinho antes, por exemplo. Nem todo cachorro gosta de ficar com aquela língua para fora ali na janela, né? A minha cachorrinha, por exemplo, a Palomita, ela a gente já tentou algumas vezes, ela não, e sem poder, né? Mas já botou algumas vezes na janela assim, mas a gente percebeu que ela não gosta. Ela gosta de ficar lá embaixo, ela fica meio quietinha, a gente acha que ela enjoa.
Tá, então, algumas dicas interessantes aí para você transportar um animal no carro. Não vai fazer igual aquele agricultor, hein, Gesiel? A gente deu essa notícia aqui em abril, se eu não me engano, aquele agricultor de Upanema, no Rio Grande do Norte, que transportou um boi dentro do Uno. Aí também não, né?
É malvadeza com o boi e com o Uno também, né?
Fico imaginando a autoridade de trânsito quando ela... Como é que ela vai enquadrar a pessoa, né? Isso não tá lá no Código de Trânsito, como? Como é que ele vai enquadrar a pessoa? Em quais artigos, né? Muito bizarro.
Você aí tá ouvindo o Sinal Verde, acha que é mentira? Vai num buscador e bota assim, boi dentro do Uno. Aí você vai achar
aconteceu,
esse fato que aconteceu em Upanema, no Rio Grande do Norte. Bruno, muito obrigado aí pela sua participação. Bom dia para você e até a próxima no Sinal Verde.
Bom dia a todos. Agora não sei se dá só uma noticiazinha assim. Que
vamos lá.
O Gesiel, de repente, começar a vir aqui para o trabalho de helicóptero. Que tal?
Ah, eu gostei dela. Bruno, eu li isso no começo dessa semana, que começou a funcionar, principalmente em São Paulo, o Uber helicóptero.
É o Ubercopter.
Ubercopter.
Lá em São Paulo.
Foi baratinho, pelo menos essa primeira semana aí tinha voo saindo aí a R$30, é verdade?
Ó, preços promocionais ali no centro da cidade, vai ligar alguns helipontos e também os dois aeroportos, quer dizer, três aeroportos na verdade, né? Tem voo de entre o Morumbi e o Blue Tree, Faria Lima, né? Então entre o Morumbi e Faria Lima, não sei a distância que é, mas R$66.
Ó, mais barato que um táxi.
Já pensou que chique, você vai na rua, pega o celular e pede um helicóptero?
Quando chegar aqui por Brasília, eu vou utilizar o serviço. Você é um dos que mais vai utilizar esse serviço.
Legal, tá, então mais uma opção de transporte aqui nas grandes cidades. Bruno, valeu, daqui a pouquinho a gente se encontra aqui no Giro de Notícias da Agenda do Senado. Valeu, muito obrigado.
Um abraço a todos.